Olá amigos, sejam bem-vindos ao 37º episódio de Um Gajo Também Não Sabe. Se calhar precisávamos de um jingle, tipo de uma musiquinha de início do podcast. Ia deixar aqui o telemóvel. O que é que vocês acham? Acho que está a faltar. Acho que isso traz um... Não sei. Acho que traz uma harmonia qualquer que eu acho que falta, se calhar. Se calhar... A cena é que não estou com muito tempo para editar isto, porque são 11:15. Eu tenho que obrigatoriamente lançar antes da meia-noite. E se calhar devia lançar isto, gravar mais cedo, devia gravar mais cedo. Hoje não consegui gravar tarde porque fui ver o pôr do sol, fui ver o pôr do sol a Matosinhos e eu vou-vos dizer uma coisa, para quem é daqui e costuma ir a Matosinhos, sabem que é uma zona bué da ventosa, tipo, está sempre, sempre vento. E hoje, surpreendentemente, não estava uma pinga de vento e estava calor, parecia que estava no verão, juro-vos. Deixem-me só checar se a câmera está a gravar, peraí. Yeah, está fixe, está fixe. Por isso, yeah, man, muito bom que se esteve lá, muito bem que se esteve lá, aliás. Por isso, hoje de tarde não consegui gravar por causa disso. Hoje recebi uma encomenda. Só para vocês verem uma cena, eu recebi dois perfumes. Esta semana eu recebi quatro perfumes. Recebi dois perfumes de uma marca, que é Chez Pierre, e eles enviaram uma encomenda já há bastante tempo e ficou presa na alfândega. E os gajos de CTT, primeiro lugar, eles fizeram mal a conversão. Imaginem, eu tinha que meter lá no site do CTT quanto é que era o valor, o custo das cenas que eu comprei, para me dar o valor que eu tinha que pagar da alfândega. E eles, imaginem, e o valor estava em dinares sérvios, porque a encomenda veio da Sérvia. E então dava que eu tinha que pagar 300 e tal euros da alfândega, como é óbvio, reportei a situação. Pai, uma semana, quase 15 dias para se resolver isso. Depois... depois já está resolvida essa cena da alfândega, a encomenda ainda veio para o norte, para aqui, e andou durante uma semana e meia entre Vila Nova de Gaia e Parafita, sempre assim, um sítio para o outro. Eu ia ao site, ao tracking da encomenda, e andava sempre, está no centro operacional de Parafita, agora está em Vila Nova de Gaia, what the fuck, caralho. Eu tive que fazer à vontade 10 chamadas para o CTT por causa desta merda, foda-se. Aí, juro-vos, trabalhar com transportadora é muito melhor. E isto nem tem a ver com os meus negócios. Porque às vezes facilita-me mandar por transportador, outras vezes por CTT. E quando é por CTT é sempre um lag, mano. Puta que pariu. Sempre horrível. Mas já. Estamos aí. Eu hoje ainda falei disso com os meus pais hoje. Eu adorava. Eu desde pequeno, ou seja, pai, desde os 16 anos, desde que comecei a crescer no YouTube, sempre tive. Aliás, desde mesmo pequeno, eu sempre tive uma liberdade muito. Sempre tive muita liberdade. Como eu já disse aqui, eu quando era puto ia para. Tipo, saía de tarde sem os meus pais, coisa que os meus amigos nunca não faziam. Tipo, eu tinha 10 anos, ia sozinho para a rua e comia, ia comer gajas e. Ia até com as minhas namoradas e não sei o quê. E portanto, desde pequeno que eu tive sempre o grande da liberdade, estão a ver? Eu sinto que um dos únicos. Já tenho carta. Um dos únicos passos que falta na minha vida. Não quer dizer que eu com isto zero a vida, não é? Não quer dizer que com isto complete a vida e não preciso fazer mais nada, não. Que sinto que. Como já tenho liberdade há muito tempo, e especialmente desde que comecei a crescer no YouTube, acho que sinto que, em relação à minha liberdade, falta-me o passo de ir morar sozinho. E lá está aí, adorava comprar uma casa, só que é mesmo muito complicado comprar uma casa se for sozinho. Tipo, e eu não queria comprar uma. Em primeiro lugar, é preciso guita, não é? É preciso. Guita, que as casas estão caríssimas. Só para vocês terem uma noção, a minha irmã comprou uma casa tipo há 10 ou 13, vá, pai, há 13 anos atrás, a um terço dos preços que a maior parte das casas estão agora. Por isso, um apartamento, agora pensem. E tipo, se fosse naquela altura, eu até já tinha uma casa. Só que as casas estão absurdamente caras. E é muito complicado agora uma pessoa sozinha comprar uma casa. E imaginem. E depois põe-se aquela questão. E há, aqui em Portugal, só dá para morar, só dá para. Não é, claro que não é 100% dos casos, mas em grande parte dos casos só dá para ir morar para uma casa se fores com alguém, com a tua. Com o teu significant other. E então, aqui põe-se a questão de. Nós nunca temos a certeza do que vai acontecer entre nós enquanto casal. De um momento para o dia, e isto acontece muito, e já entramos também por esse caminho. Acontece muito, especialmente hoje em dia, e visto que estamos numa era em que não falta atenção nas redes sociais, em que tanto um como o outro, tanto de um momento para o dia, da noite para o dia, pode-se lembrar, se não tiver, se for uma pessoa que infelizmente não tenha um caráter em condições, pode-se virar da noite para o dia, cagar-te uma tosta e quer o divórcio e já não sente nada por ti e não tem consideração nenhuma e caga-te uma tosta. Isto está muito específico, mas não é porque é uma situação pessoal como aconteceu a mim. Mas estou a dar este exemplo porque é comum acontecer isto. E depois como é que é? Depois é stress com divisão de bens e merdas e. O ideal era comprar uma merda para mim, estão a ver? Tipo, uma casa para mim. E era isso mesmo que eu queria, só que é mesmo fodido, cá na Tuga. Tipo, sustentaste-te mesmo sozinho em que não dividas despesas e é preciso ganhares uma guita fixe, mesmo. Eu acho. E é fodido, mano. Aí, deixa eu cair aqui. Preciso ganhares uma guita fixe e. Opa, e abri aqui um story sem querer, peço perdão. Mas acho que é o passo que me falta, é um dos passos que me falta dar na minha vida. Eu sinto que a nível emocional, claro que ninguém é perfeito e eu cometo erros e não sou perfeito, mas acho que sinto-me maduro, de 0 a 10 sinto-me um 7,5 maduro. Não, comparado ao que já estive, 10/10 maduro, sinto que já amadureci bastante a nível emocional. E que a nível de relações pessoais e etc., acho que tenho um knowledge fixe. Não quer dizer que não vá cometer erros, como é óbvio, mas acho que já tenho uma knowledge fixe das cenas. E acho que ainda sou muito acanhado. E uma parte que me falta crescer é nessa, no desenrascar-me sozinho. Estão a ver? E acho que para mim, para crescer dessa forma, seria teria que ser pôr-me sozinho numa casa e estão a ver? E acho que é uma cena que me falta, mano. Para amadurecer ainda mais, porque acho que é um passo gigante na vida de uma pessoa ir morar sozinho e ficas muito mais maduro. E visto que eu nesta vertente de relações pessoais já passei por muita coisa na minha vida e consegui adquirir uma knowledge que eu até considero interessante, acho que nesse aspecto do desenrasque sozinho, acho que sou verdinho, muito verdinho. Estão a ver? E pronto. É importante reconhecer isto, não é? E acho que. Mas é fodido, mano. É fodido um gajo. Tem que se ganhar uma guita fixe. E a propósito desta situação de casais cagarem uma tosta. Tipo, imaginem. Eu sinto que pá, há 3 anos as merdas não eram assim. Eu vejo hoje em dia, e pá, e perdoem-me por eu estar a dizer isto desta forma, mas é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu vejo. É que, durante muito tempo, a ideia que se passava era que os homens é que partiam, a maior parte dos homens é que partiam o coração às mulheres, e que pronto, sempre senti, e penso que muita gente pensa da mesma forma, que havia uma concepção de que os homens é que eram. Os maus das fitas, na maior parte das relações, os homens é que faziam as mulheres sofrer e os homens é que eram mulherengos e as mulheres é que eram traídas e eu acho que já não é nada assim. E eu, caralho, está-me sempre a cair o telemóvel. E eu não sei, desde há algum tempo para cá que eu sinto que as merdas têm vindo a mudar muito. E sinto mais que agora eu vejo muito mais gajos com a intenção de criar um futuro e de ser fiel e de tratar bem a pessoa que tem ao seu lado, vejo muito mais gajos a pensar dessa forma do que gajas. Eu estou a dizer que, de acordo com aquilo que eu vejo pode não ser o mesmo que vocês veem, não é? Mas aquilo que eu vejo é mesmo isso, tipo, e inclusive histórias que têm acontecido com amigos meus e até comigo, algumas experiências, tipo, eu não namoro há algum tempo, mas algumas pessoas que eu vim, algumas raparigas com que eu vou falando, eu vejo uma, como é que eu ia te explicar? Vejo uma, pá, uma, um desinteresse tão grande em criar relações significantes. Parece-me que, como é que eu ia te explicar? Parece-me que as gajas agora descartam muito facilmente um gajo e porque eu acho que se calhar vem muito da atenção que também tem nas redes sociais, percebes? Não estou a dizer que com um gajo que tiver atenção nas redes sociais não faça o mesmo. Estou a dizer que estou a dar a minha perspectiva em relação às gajas porque eu sou heterossexual e passo por isso, percebem? Com certeza as mulheres também têm a mesma, se calhar sentem a mesma cena que os gajos. Portanto, eu sinto que as gajas agora, e estou a generalizar, como é óbvio, não são todas assim, e espero bem que não sejam, porque senão nunca mais encontro ninguém. Sinto que é muito fácil agora descartar um gajo, sinto que é muito, caga-se muito facilmente nas merdas. Sinto que, opa, se calhar está-se na idade para isso, de só querer noite e bebedeiras e comer gajos e merdas superficiais e merdas tipo shallow, tipo, não sei se vocês sentem gajos, não sei se vocês sentem isto, gajos, mas é o que eu sinto que, pá, que agora é que é fodido para um gajo arranjar uma gaja em condições. E acredito que também com as gajas seja complicado e... Mas é isto que eu sinto. Isto é um tema sensível porque eu sei que parece que de alguma forma estou... parece que estou a dizer que as mulheres são todas uma merda. Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas acho que há muito agora esta cena de... Eu tenho uma teoria que eu acho que se calhar as redes sociais é que se calhar tornaram as coisas assim. Então fizeram as pessoas... Aí vai bem. Fizeram as pessoas estar à procura de... Como é que eu ia te explicar, man? Não sei, parece que tornaram as pessoas mais vazias, man. Eu, honestamente, ó malta, isto é mesmo um desabafo, eu vejo-me fodido para encontrar uma gaja que eu acho interessante, meu. É tudo tão brain dead, tipo... É a impressão que me dá. Eu tenho mesmo dificuldade em olhar... Não sei se é sou eu que tenho os standards altos. Mas eu vejo-me fodido para encontrar uma gaja que... Pá, que me acrescenta alguma coisa. Uma gaja que, tipo, que eu olho e fico fascinado. Que, tipo, que me fascine. Percebem? Vejo-me fodido para encontrar uma gaja que me fascine. Há pouco disso agora, não sei. Parece que é tudo bué... Não sei, mano. É fodido. Estamos numa fase fodida, tipo... E eu falo disso com os meus amigos, eles sentem exatamente a mesma coisa. Por acaso não tenho, eu não tenho amigas, e honestamente eu não tenho amigas gajas praticamente, tenho poucas, com que falo diariamente, não é? Claro que tenho amigas gajas, mas com que falo mesmo diariamente, poucas. E não tenho este tipo de conversas com elas, e opa, mas não sei, acho que agora é tudo muito superficial, as pessoas preocupam-se mais em querer mostrar que são, em querer... Acho que cada vez mais as pessoas preocupam-se com aparência e cenas fúteis, percebem? E não sei, eu não sei se me fiz entender, espero que sim. Por isso, em último dos casos, malta, em último dos casos, estamos solteiros para sempre, não é? Também não há de ser muito mal, claro que é. Mas também, até que ponto é que não vou andar com uma gaja só porque estou carente, não é? E porque quer alguém. Por isso, pá. Não sei. É complicado. Apenas um desabafo de um jovem adulto. E pois é, eu sou jovem adulto. E ontem eu estava a falar com os meus amigos e no Discord e eles disseram. E chegamos à conclusão que, óbvia, não é? Que 2016 foi há 7 anos. 2016 foi há 7 anos. Estamos mais perto de 2030 do que 2016. Eu entrei para o secundário há 7 anos. Valha-me Cristo. Isto, dito desta forma, ainda mais chocante. Entrei para o secundário há 7 anos. Damn. Shit is crazy, man. Pá, já. Yeah. É o que é. E estamos fodidos, bros. Estamos fodidos para encontrar uma gaja. Acredito que as boas meninas também estejam fodidas para encontrar um gajo a sério. Mas digo-vos uma coisa. Eu também não percebo onde é que vem a necessidade de muitas gajas de curtirem de um gajo que não curte delas. Percebem? Há gajas que genuinamente dizem isto, do género. Pá, e há, se ele curtir muito de mim, eu perco o interesse. Epá, vamos... Pô, caralho, mas é, olá. Foda-se, tão bem ou quê? Felizmente isto deve ser chavalada que fala e que diz isto, não é? Porque eu só vejo isto no Twitter e em TikToks. E então quando me aparece uma gaja no TikTok a fazer um TikTok assim meio presunçoso, tipo um TikTok assim que tu notas ali um bocadinho de mania, estão a ver, do tipo e quando um gajo mostra que gosta muito de mim, tchau. Ai esta, não sei o que é que se passa com as pessoas, juro. Não sei, a cena que eu mais vejo agora, hoje em dia, é isso, é cenas, é pessoas fúteis, é o que eu vejo mais. É isso que me chateia. Quando é que acaba isto, juro-vos? Tenho saudades de conhecer pessoas que me acrescentem alguma coisa à minha vida. Foda-se. Só que é tudo noite e bebedeiras e... Sei lá, mano. Um bocado de confusão isso. Não é que não possa existir isso, mas acho que... Tipo... Não sei, acho que... Acho que é too much, man. Não sei, e eu espero que encarem isto mais como um desabafo, estão a ver, do que... E é como eu digo, este podcast é um bocado aquilo que sair, saiu. E pronto, e eu tenho a certeza que bué gajos que ouvem isto vão dar relate. Mas eu, no fundo, acho que isto parte tudo da... Acho que isto parte tudo da atenção que as pessoas têm por causa das redes sociais. Estão a ver? E acho que com essa atenção, muito facilmente, descartam esta pessoa, têm outra logo a seguir que lhes dá atenção na net, começam a falar com essa pessoa, esquecem num instante a outro. Não sei. Às vezes os nossos pais dizem, no meu tempo é que era, e se calhar é que era mesmo. Em alguns aspectos, como é óbvio. Claro que eu não queria ir para a guerra e claro que eu não queria que me cortassem um dedo porque me portei mal na escola. Cortar os dedos também não, mas os meus pais levavam muita porradinha. E claro que eu também não queria nada disso. Mas em alguns aspectos, no que toca tipo a viver cenas mais real, eu acho que no tempo dos nossos pais era melhor. Percebem? Eu acho que o amor era mais real. Acho que não sei, as conexões essencialmente eram mais reais e não eram tão fúteis como acho que são agora. Acho que é uma beca isso. Mas yeah, bros. É o que é. E como eu vejo isto tudo a acontecer, eu sinto que tenho cada vez... Sinto mais... Tenho receio de ter medo de confiar numa gaja. Aliás... E é... Porque eu vejo tanta coisa a acontecer com... Vejo tanta coisa a acontecer com amigos meus e algumas experiências que eu também vou tendo que me põem... Por exemplo, agora é comum eu falar com um amigo meu ou com uma amiga minha e perguntar-lhes, então, porque é que vocês acabaram? Pá, já, metemos cornos. E agora, e também em algumas relações, começa a ver que se tolera mais facilmente faltas de respeito e... Epá. E lá está, e sinto agora uma maior dificuldade em... Acho que começo a sentir uma maior dificuldade em confiar numa gaja. Precisamente por causa deste tipo de coisas que eu vou vendo. Mas o que é certo é que a confiança também é uma coisa que se constrói. Acho que tu, quando começas a conhecer uma pessoa, não podes também estar à espera de que a outra pessoa confie em ti logo a 100%, nem ao contrário. Porque acho que a confiança é uma coisa que se constrói. Tu vais mostrando à pessoa que ela pode confiar em ti. A pessoa não te conhece, não vai saber se pode confiar em ti ou não, não é? Por isso eu acho que tem que haver uma fase experimental em que, pá, já, quero ver a confiança que tu me dás e eu guio-me através disso também. Por isso é importantíssima a avaliação inicial de uma relação, portanto, a fase inicial antes de entrar numa relação, portanto, perder muito tempo com aquela pessoa, conhecer muito bem aquela pessoa, para saber se é mesmo com aquela pessoa que a gente quer estar. Por isso, a confiança é uma cena que se constrói, não é uma cena do tipo, não é uma cena que, ah, não, podes confiar em mim, podes confiar em mim, tipo, acho que tem que haver um bocado mais do que isso, tens que mostrar com atitude que a outra pessoa pode confiar em ti também. Mas é fodido, mano. Estamos nos tempos complicados para relações pessoais, é isso que eu tenho a dizer. Eu sei que eu não. Ei, agora estou-me a esquecer, malta, que eu no outro dia vi um TikTok que eu ia falar de uma merda e esqueci-me, pá, foda-se. Ah, já me lembro. E a maior parte dos episódios acabam por se focar em relações pessoais, mas pronto, acho que também tudo aquilo que eu falo neste podcast é um bocado daquilo que vai dentro da minha cabeça e ultimamente aquilo em que eu tenho pensado mais são realmente relações pessoais. Outra coisa que eu também acho que é importante fazer antes de, pronto, numa fase inicial com alguém é tentar não me envolver. Acho que é importante não te envolveres com alguém que seja muito diferente de ti. Porque há uma grande chance disso dar merda. Porque se tu és uma pessoa que curte ficar em casa e outra pessoa uma pessoa que curte ir sair, acho uma chance fixe de dar merda. Eu não sei de onde é que surgiu. E isto aqui apareceu-me no TikTok há uns tempos e é por isso que eu estou a dizer isto. Eu não sei de onde é que surgiu a ideia que os opostos se atraem e eu acho que isso não faz sentido nenhum. Acho que não. Eu acho que tem que haver uma harmonia nas relações e se a outra pessoa é muito diferente de ti, há uma maior chance de haver um conflito em mais coisas. Se tu não curtes sair, outra pessoa que está sempre a sair, possivelmente vai dar merda. Se tu és uma pessoa que curte de carinho, que curte do calor da outra pessoa e curte. E és uma pessoa afetiva e a outra pessoa é distante, vais sofrer com isso, vai dar merda. Epá, portanto, o meu conselho, como se alguém tivesse perguntado ou pedido, seria tentar envolver-nos com alguém com que realmente tivéssemos muita coisa em comum. Eu sei que é mesmo complicado e se formos tão seletivos, às tantas acabamos sem ninguém, mas eu acho que isso é importante. Temos que nos envolver com alguém que seja parecido connosco, na maior parte dos aspectos, porque é impossível encontrares alguém 100% igual a ti. Por isso, já agora, deixem-me só ver, que eu não sei se vocês sabem, mas o meu padrinho era o diretor desportivo do Vizela. O meu padrinho viveu sempre do futebol, ele era guarda-redes profissional, acabou a carreira no Vizela, tornou-se diretor desportivo, subiu com o Vizela para a primeira divisão, teve na primeira divisão com o Vizela e agora foi para o Gil Vicente. E deixem-me ver quanto é que ficou aqui o Gil com o Vizela, que eles jogaram hoje e empataram 1-1. Ok. É isto, meus putos. Deixem-me ver se eu tenho mais alguma coisa com que gostava de falar de vocês esta semana. Lá está. Como eu vou pensando bem nestas merdas. E ultimamente este tem sido o maior tópico de conversa com os meus amigos tem sido relações pessoais, porque andamos todos numa fase em que, tipo, andamos a conhecer pessoas, raparigas, no caso, e anda sempre a correr mal, porque acaba sempre por dar merda. E pronto, e tem sido este o maior tema de conversa. E por exemplo, outra merda que costuma acontecer bué agora é demonstrar mixed signals. Eu acho isso bué doente. Não é doentio, mas é torturante para alguém. E se vocês fazem isto, se vocês acham que fazem isto, pensem um bocadinho e não voltem a fazer. Dar mixed signals a alguém é torturante. Imaginem que vocês abrem-se com uma pessoa, dão-lhe, portanto, dão-lhe carinho, demonstram que estão realmente interessados naquela pessoa, passam bastante tempo com aquela pessoa, e do nada o chip muda, vocês estão distantes, demoram bué a responder, estão bué frios, e depois no outro dia já voltam a estar mais próximos. Pá, não façam isso. Se for para ser assim, não vale a pena. Não vale a pena. Isso tortura a cabeça de alguém. Tipo, essa inconsistência é torturante. E eu acho que quando uma gaja ou um gajo vos dá mixed signals, é melhor interpretar como não está interessado. Ou não está interessada. É o melhor a fazer. Isso é mesmo torturante. E para um gajo que já é estressado de si próprio, ainda se estressa mais com isso. Por isso. Mais um episódio de meia hora a falar sobre relações. Está a começar a ser chato ou não? Pá, olha, estou-me a cagar também. É nisto que eu tenho pensado ultimamente e é nisto que eu tenho falado com os meus amigos também ultimamente. Porque lá está, estamos todos numa fase em que curtíamos ter alguém e estamos a chegar a uma fase em que curtíamos de assentar e parece que no sexo oposto não é igual. E acho que é um bocado por causa disso que estamos assim. Mas pronto, malta, estamos aí com 27 minutinhos de episódio. Vou publicar isto agora. Portanto, vocês ouvem-me quase em direto aqui. É interessante, porque eu mal publico, não sempre, mas publico muitas vezes mesmo quando acabo de gravar. Por isso, malta, estamos juntos. Uma beijoca. O meu nome é Miguel Alves e até para a semana. Uma beijoca.